nós vamos vendo a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, versículo 2 agora. Sejam, eu os elogio porque vocês sempre se lembram de mim e seguem as instruções que lhes entreguei. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todos os homens, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo.
Vamos falar um pouquinho e fechar. Paulo falou antes que o homem não pode ser escravo da lei, que o homem não deve se preocupar com atos. E agora ele vem falar completamente diferente disso. Nós já estudamos isso em outra época, outro dia, quando nós dissemos que Paulo, apesar de apóstolo, não era perfeito. Então, se ele fala contra a lei, depois põe lei. Isso não pode acontecer. Então, este pedaço, este capítulo da mulher na igreja, nós não vamos estudar, porque ele é todo cheio de lei. E é o Paulo humano que está falando.
Então, próximo aqui é a ceia do Senhor.
Ali, ó.
No capítulo 11, versículo 17. A ceia do Senhor. Está escutando, Eliane? Na orientação que agora vou dar a vocês, eu não os elogio, porque as pessoas, as reuniões na igreja fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, me contaram que há grupos de pessoas que estão brigando nas reuniões da igreja. Eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que apareçam os que estão certos.
Então, vamos conversar sobre isso. Paulo diz que é necessário que haja divisões entre os seres humanos. Ou seja, é necessário que cada grupo, que existam grupos com ideias diferentes. Ficou claro isso? Há necessidade de haver grupos com ideias diferentes. Isso nos leva lá na nossa definição de igualdade. O você ser igual no direito de ser diferente. Não pode haver neste planeta, nem no universo, padronização. Porque na hora que houver padronização, nós perdeu a liberdade de ser quem quer ser. Perdeu a liberdade de buscar coisas diferentes para a nossa vida. É isso que Paulo está nos ensinando. Neste mundo, jamais haverá padrões. E é necessário que cada um tenha uma opinião diferente, porque dessa diversidade de opiniões há sempre os questionamentos. E é na diversidade de opiniões que se estabelece os karmas. Ou seja, você, se você viver com quem pensa igual a você, você não tem karma nenhum. Você precisa aprender a conviver com quem pensa diferente de você. Ficou claro isso? Então, há necessidade que existam grupos com opiniões diferentes. E nós é que precisa aprender a conviver com essa realidade, dando a cada um o direito de ser diferente de eu.
Não entendi uma parte aí, Joaquim. Você falou que há necessidade que a gente seja, que a gente conviva com aqueles que são iguais a nós?
Não.
Há necessidade, não. Quando a gente convive com aqueles que são iguais a nós, não há karma.
Não. Não é que não há karma. Não há vitória. Porque viver com quem é igual a você é perder. Se você só vive bem com quem é igual a você, você nunca vai abrir mão do desejo. Nem vai saber que o desejo está ali.
Então não é que não há karma. Você vai vivenciar o karma sem fazer a sua evolução espiritual, sem realizar a sua
evolução. É outro tipo de karma.
Ah, o senhor está falando é diferente.
Isso.
Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando vão comer, cada um se adianta para tomar a sua própria refeição.
Isso, vamos tentar entender isso. Ele está falando de um culto. A ceia do Senhor é um culto. E ele diz: quando vocês se reúnem, vocês não comem a ceia de Deus. Por quê? Porque vocês saem correndo para se alimentar. Cada um que vai no culto, seja qual for o culto, com a intenção de ganhar individualmente, ele está querendo ser o primeiro a se alimentar no banquete de Deus. Eu quero lembrar o que Jesus disse para o moço. Jesus disse assim, ó: quando você for chamado a um banquete, sente lá atrás, porque se deixarem você na frente, se chamarem vocês para frente, melhor, você ganhou. Agora, se você sentar na frente e mandarem você para trás, você vai piorar. Então, o culto é o lugar de nós ir para se alimentar com todos, e não para cada um sair correndo e ir lá na mesa buscar logo um monte de comida para si, com medo de ficar com fome. Ficou claro isso? Ficou? Ficou claro, moça? Ficou claro, pequenininho? Ficou claro, moça do Niterói?
Tá claro, sim.
E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Será que vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer ou beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres?
É, a casa que ele está falando é a sua própria vida. Será que já não basta na sua própria vida você querer ficar ganhando sempre? Você precisa entrar na casa de Deus e querer se alimentar o mais rápido possível. É isso que ele está falando. Nós precisamos ir para a igreja, para o culto, com o sentido de doação. Se eu não consigo viver na minha vida com esse sentido, pelo menos na hora que eu vou ao culto, na hora que eu vou me ligar mais de perto com Deus, eu deveria estar com o sentimento de doação completa. Aliás, nós apaixonamos por lixo, quando eu disse, e quando as pessoas fizerem a reunião, forem no estudo com intenção individual, não receberão quase nada.
Não sei se foi o senhor que falou uma vez, se foi aqui que falou, eu lembro que tinha um tema, era o sétimo dia, né? Guardar o sétimo dia. E parece que era quando a gente estava falando, vendo os 10 mandamentos.
Isso.
E aí foi falado que que a gente deveria reservar pelo menos um dia para Deus. Se a gente não consegue fazer isso todo dia, que pelo menos naquele dia específico a gente se doe
isso.
A Deus.
Isso.
Não lembro se foi isso mesmo que estava.
Isso.
Isso.
Isso. É um dia que você deve gadar para Deus. Esse dia não importa qual seja o dia. Agora, gadar o dia para Deus é o dia onde você vai passar o dia inteiro sem sofrimento. Isso é gadar o dia para Deus. É passar o dia inteiro servindo o outro.
O que é que esperam que eu diga a vocês? Querem que lhes dê parabéns? É claro que não vou fazer isso, porque eu recebi do Senhor o ensino que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em minha memória, em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice e disse: este cálice é o novo acordo feito por Deus com o seu povo, acordo que é selado com o meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim.
Isso. O cálice sempre, ele, Jesus Cristo simbolizou a vida, né? Quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Ele está falando dos acontecimentos da vida. Então, os acontecimentos da sua vida é o acordo de você com Deus.
Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Isso.
Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo indigno, peca contra o corpo e o sangue do Senhor.
Digo, passar pela sua situação de sofrimento, sofrendo. Isso é beber do seu cálice de uma forma indigna.
Portanto, antes de comer do pão ou beber do cálice, cada um deve examinar a sua consciência. Se alguém comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio castigo.
Se alguém passar pela sua situação de sofrimento sem reconhecer que aquilo ali é o seu caminho para a ressurreição, come e bebe para ti. Ficou claro isso? Se você passa pela sua situação de sofrimento sem prestar atenção, sem colocar aquilo como situação para sua elevação espiritual, ou você vai passar buscando o seu próprio benefício. Ficou calmo? Ficou calmo? Ficou calmo, Piquinho?
É, aquilo que coloca como castigo, né? Mas na verdade são...
Palavras.
A criação de karma, né?
Isso.
É por isso mesmo que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa própria consciência, não estaríamos debaixo do julgamento de Deus.
Se examinássemos a nossa consciência, ou seja, aquilo que o Krishna nos ensinou, a nossa intencionalidade, se nós analisássemos a nossa intencionalidade de vê-lo, nós não estaríamos sob o julgamento de Deus. Se a gente estivesse atento para saber por que eu estou fazendo isso, é porque eu não estou gostando daquilo, porque eu não estou querendo aquilo, porque eu estou querendo aquela outra coisa, aí eu vou para o castigo de Deus. Porque eu me entreguei ao meu prazer, eu não me mudei para Deus. Eu simplesmente sigo o que eu quero, o que eu gosto, e o resto do mundo que se dane. É preciso nós entender bem claro isso. A situação de sofrimento, aquilo que você não gosta da sua vida, é o que mais pode lhe ajudar a alcançar a vida eterna. Mas para isso é preciso você sair do eu. É preciso você largar você mesmo, largar seus desejos e vencer aquilo que você não está gostando. Essa é a palavrinha certa. O problema é que vocês, ao invés de lutarem contra o que não estão gostando, se entregam ao eu não gostei e abandona. O F dessa palavra. Ficou claro isso, a moça do Niterói?
Tá, não deu para acompanhar não. Tá falhando muito, tá? Deixa eu... Eu vou ouvindo aqui o que eu posso.
Tá certo.
Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo.
Isso.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não os castigue por causa dessas reuniões.
Isso, olha que beleza de ensinamento. Faça na sua vida, né? Já que você está com fome, que você quer comer, que você quer fazer as coisas, vá fazer na sua vida, não venha fazer aqui. Aqui é lugar de Deus. Então nós não podemos vir para cá querer exigir que as coisas saiam da forma que eu quero. Querer exigir que o mundo seja aquilo que eu acho certo. Por quê? Porque o que está acontecendo é diferente daquilo que eu quero. E se eu estou aqui para me unir a Deus, eu tenho que me unir a Deus do jeito que Deus está fazendo a coisa acontecer. E não ficar criticando o que Deus está fazendo e, ao mesmo tempo, querendo mudar o que está sendo feito. Ficou claro isso?
Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Bom, isso é ele falando.
Pode mais alto.
Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí.